Um Pulo em Paris.
Toda sexta-feira é dia de dar um pulo em Paris para conversar com o pessoal da Rádio França Internacional. Hoje a gente conversa com a Daniela Franco. Oi, Daniela, boa tarde.
Olá, Tati, boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes da CBN.
Bom, a França está se preparando para uma nova fase da pandemia de Covid-19. Na segunda-feira, uma das últimas medidas da crise sanitária, que ainda está em vigor, deve deixar de ser obrigatória, que é o uso de máscaras nos transportes públicos, nos transportes em comum. O que já me dá calafrios, só de pensar. Vamos saber como é que está todo mundo vivendo por lá essa nova fase da pandemia. Como é que foi recebida essa notícia por aí, Daniela, do fim da obrigatoriedade das máscaras no transporte público?
Olha, Tati, eu diria que desde meados de fevereiro, quando o home office deixou de ser obrigatório, quando as salas de espetáculo e os estádios reabriram sem limite de público e foi retirada a obrigatoriedade das máscaras nos lugares abertos, já tinha um pouco esse sentimento aí do começo ou do fim da pandemia. Mas foi também nesse mesmo período em que a variante Ômicron chegou com tudo, muita gente ficou doente e foi meio que um balde de água fria naquela luz do fim do túnel que a gente estava começando a enxergar naquela época. Claro, como a maioria das pessoas estava vacinada, aquela tragédia lá de março de 2020 não se repetiu, ainda bem, mas tinha muita gente ainda doente, o tempo estava frio, era inverno aqui em Paris, aqui na França, no Hemisfério Norte ainda. E daí lá no meio de março, pertinho do início da primavera, o passaporte da vacina deixou de ser exigido e o uso de máscara nos locais fechados, inclusive nas empresas e nas escolas, também caiu. O tempo deu uma melhorada e a partir daí a gente sentiu os franceses incorporando mais essa esperança pelo final da pandemia. Esse comportamento foi se intensificando nessas últimas semanas. Mas claro, a máscara continua, como você falou, até segunda-feira, né? Que vai cair a obrigação na segunda-feira. Então todo esse fim de semana continua sendo obrigatória nos transportes públicos, nos transportes em comum, nos hospitais, centros de saúde também. E muita gente continua usando máscara mesmo no trabalho ou para ir no supermercado, nos lugares fechados em geral. Outros gestos continuam sendo adotados, como a higienização das mãos, o distanciamento físico. Muita gente continua até não se cumprimentando com la bise, como eles chamam aqui, uhum. os beijinhos de cumprimento, né? Então é um pouco como aí no Brasil. Eu também sinto um certo calafrio de imaginar as pessoas sem máscara no metrô de Paris, imagina no horário de pico, né? Mas a pandemia mudou aí vários hábitos dos franceses. Tem um pouco assim dessa sensação de retomada da vida quase normal, né? Muita gente voltou para o trabalho presencial, os restaurantes, os bares, locais de cultura, academias voltaram a ser frequentados. E essa última restrição, o uso de máscara nos transportes em comum, realmente é uma das poucas que ainda resta, uma espécie de lembrete aí para os franceses dessa época trágica que foi a pandemia de Covid-19. E a impressão geral entre as pessoas é que a França está virando a página e se encaminhando para o final da pandemia. Mas nem todo mundo pretende aí se render a essa flexibilização da segunda-feira. Eu tenho ouvido muita gente dizer que vai continuar usando máscara no transporte público, que é um lugar realmente de muita aglomeração, Tati.
Sim, sem dúvida. Como eu sempre digo por aqui ainda é obrigatório usar no transporte público, mas em nenhum lugar. E aí, sei lá, hospitais e tal, mas no nosso dia a dia, só no transporte público. Eu costumo dizer que mesmo nos lugares onde não é obrigatório, também não é proibido, né? Então, as pessoas podem continuar usando. Agora, como é que está a situação da pandemia aí na França? Permite essa flexibilização nos transportes públicos?
Olha, Tati, se a gente analisa os dados da pandemia hoje na França, realmente tem uma queda importante na quantidade de contaminações, de hospitalizações. No país inteiro, a média de contágios está hoje em 36 mil por dia. Lembrando que a França chegou a ter uma média de quase 400 mil contaminações por dia em fevereiro. Desde o final de abril, a quantidade de doentes também segue diminuindo nos hospitais. Hoje, cerca de 20 mil pessoas estão hospitalizadas por Covid na França, que é um número ainda distante do nível mais baixo de doentes desde o início da pandemia. Antes da chegada da Ômicron, por exemplo, no segundo semestre do ano passado, a quantidade de pessoas hospitalizadas estava em 6.500 pacientes, um número 3 vezes menor do que hoje. As UTIs francesas ainda contabilizam mais de 1.300 pessoas em estado grave, mas a taxa de ocupação dos hospitais baixou aí quase de 50% em março e baixou agora para 26% atualmente. Já a quantidade de óbitos continua estável. Desde março, a média de 100 mortes por dia por Covid aqui na França, que é um número ainda importante, número alto. E esse quadro leva aí muitos especialistas, médicos, pesquisadores a afirmarem que a pandemia não acabou. Lembrando os franceses que é preciso manter a vigilância, porque nada garante, por exemplo, que uma nova variante possa surgir aí nos próximos meses. Muitos médicos defendem a ideia que a França está aí entrando numa fase de transição, mas ressaltam que ainda é cedo para falar do final da pandemia de Covid-19, Tati.
É, aqui a gente tem visto o número de casos aumentar. Por enquanto não é nada alarmante, mas bastante gente com Covid no meu círculo, por exemplo. Ou no círculo de gente que faz parte do meu círculo, aquela coisa, né? E acho que todo mundo conhece um ou outro que teve Covid ou que está com Covid agora nesse início de outono aqui no Brasil. Bom, no caso de uma nova onda de Covid, será que é possível dar um passo atrás nessas determinações, Daniela?
É, o próprio ministro francês da Saúde, Olivier Véran, ressaltou nessa semana agora, Tati, quando ele anunciou o fim da obrigatoriedade das máscaras nos transportes, que essa medida aí, essa flexibilização, não é um sinal do final da pandemia, né? Ele explicou que essa flexibilização pode ser anunciada porque o cenário hoje é positivo, a situação está melhorando, mas ele afirmou que em caso uma nova onda aí de pandemia, que se ocorrer chegar uma nova variante, as restrições podem sim voltar, e ele fez alusão principalmente à possibilidade de impor uma quarta dose da vacina anti-Covid no segundo semestre desse ano, que quando vai ser o início do outono aqui para a gente. Sendo que atualmente as pessoas com mais de 60 anos na França já podem tomar a quarta dose, não é uma obrigação, mas é opcional. O ministro da Saúde também evocou a tese de vários especialistas e pesquisadores sobre a possibilidade do aparecimento de novas variantes, mutações da Ômicron. Aliás, muitos médicos temem que as pessoas comecem a baixar a guarda em relação às medidas básicas, e isso tem até como consequência uma nova onda da Covid sem a necessidade mesmo da chegada de uma nova variante. A gente está falando hoje aqui para os ouvintes da CBN sobre o fim da obrigatoriedade das máscaras nos transportes em comum aqui na França, que é uma medida emblemática e que o governo decidiu manter até agora, o que mostra o quanto ela é importante. Mas outras restrições vão permanecer em vigor aqui por precaução. O passaporte sanitário e a máscara vão continuar sendo exigidos para ter acesso aos hospitais, aos centros de saúde e às casas de repouso para idosos. Quem testar positivo para a Covid vai continuar cumprindo o isolamento de pelo menos uma semana, e a suspensão dos profissionais de saúde de que não quiseram se vacinar continua valendo até pelo menos o início do verão aqui na França, que vai ser dia 21 de junho. E, Tati, uma informação que pode ser importante para os brasileiros que recomeçaram a viajar: a máscara pode continuar sendo exigida em voos saindo da França para países onde ela ainda é obrigatória. É o caso das pessoas que vão sair dos aeroportos franceses com destino ao Brasil, onde ainda é obrigatório o uso de máscara dentro dos aviões. A própria Anvisa ratificou essa medida ontem. Então, a máscara vai poder continuar sendo exigida em voos entre a França e o Brasil, entre a França e outros países onde ela ainda é obrigatória dentro dos aviões. O governo francês indica aos passageiros que forem sair daqui da França a destinos fora dos países da União Europeia que se informem junto às companhias aéreas, Tati.
Tá. Bom, falando em viagem, mais precisamente em turismo, turistas estrangeiros finalmente estão de volta a Paris?
Estão de volta, sim, Tati. A maioria dos países flexibilizou as restrições de viagem, né? As pessoas estão podendo viajar novamente, estão se sentindo mais seguras para viajar, com os números da pandemia caindo em boa parte do planeta. E no meio de tudo isso, Paris continua sendo o destino número um no mundo. E, de fato, os pontos turísticos aqui da capital francesa, a gente volta a observar que tem gente aí vindo de todo canto do planeta. As boas condições climáticas também têm ajudado, porque a gente está na primavera agora, é uma época em que o tempo geralmente está friozinho, instável, chove um pouco, mas a gente tem visto dias muito bonitos e ensolarados aqui, o que incentiva os turistas a virem para cá e a passear. Segundo os especialistas, aqui em Paris, a atividade do setor do turismo está quase no mesmo nível de 2019, antes da pandemia. O turismo, que foi extremamente castigado durante a crise sanitária e que ainda não se recuperou completamente. O contraste é impressionante para quem vive aqui na capital francesa e viu Paris completamente vazia nos primeiros meses de crise sanitária, com pontos turísticos fechados durante vários meses, depois sendo frequentados apenas pelos franceses, por turistas locais. Muita gente tem até a impressão de que a quantidade de turistas hoje é ainda maior do que antes da pandemia, mas não é verdade, é só realmente uma impressão. Os parisienses é que se desacostumaram com essa grande
certamente.
Quantidade de visitantes, é que fazia parte do nosso cotidiano até 2019, Tati.
Que delícia. E além de se reacostumar com a volta dos turistas, os franceses estão se readaptando também ao trabalho presencial. Como é que está essa questão do home office por aqui, por aí? Ainda é mantido por algumas empresas ou todo mundo já voltou a se espremer no transporte público em horário de pico, hein?
Pois é, está meio híbrido ainda, o pessoal ainda meio se adaptando, como aí no Brasil, muitos trabalhadores aqui na França puderam se beneficiar do home office nesses mais de 2 anos de pandemia. No começo, para muita gente foi alternativa para continuar trabalhando e se protegendo da Covid, mas a gente sabe que tanto no Brasil como aqui na França, no mundo inteiro, teve trabalhador que continuou desempenhando as suas funções presencialmente, seja porque não tinha possibilidade do home office, algumas profissões são de fato incompatíveis com o trabalho à distância, seja porque as empresas e os patrões não permitiram. Mas a verdade é que esse fenômeno aí mundial do trabalho à distância durante a pandemia levou muitos cidadãos a se reorganizarem, reorganizarem suas vidas e as empresas também a repensarem os seus cotidianos, né? Aqui na França, desde o final de janeiro desse ano, o home office deixou de ser obrigatório, passou a ser opcional. O Código do Trabalho aqui da França permite que o trabalho à distância seja realizado desde que o patrão e o funcionário estejam de acordo. Então, nos últimos meses, muitas empresas começaram a negociar para preparar a volta ao presencial e tudo depende aí dos acordos que estão sendo feitos nos locais de trabalho. Eu posso dar o exemplo da RFI, por exemplo, que o acordo que foi fechado permite que, havendo possibilidade, dependendo da função do empregado, é possível permanecer 2 dias em home office e os outros 3, a presença do trabalhador na sede da empresa é obrigatória. Então, tudo depende do empregador, da disponibilidade das empresas para continuar oferecendo a possibilidade do trabalho à distância para os empregados e para a função que cada um exerce. O que a gente mais observa hoje aqui é um sistema um pouco híbrido, assim, alguns dias em presencial e outros dias em home office. Agora, é bem interessante perceber o quanto que a pandemia de Covid-19 influenciou o mercado de trabalho e o comportamento dos empregados e, de certa forma, mudando aí a mentalidade dos trabalhadores. Essa semana saiu um estudo que eu achei super interessante do Instituto All Labs aqui na França, mostrando que 1/3 dos trabalhadores franceses pode até mesmo recusar um emprego se o patrão não oferecer flexibilidade de horários e a possibilidade do home office. E a pandemia também contribuiu para a evolução do debate sobre a semana de 4 dias de trabalho ao invés de 5 dias, como é hoje aqui na França, como é no Brasil também. E olha que interessante, Tati, segundo essa mesma pesquisa, 75% dos trabalhadores franceses está disposto a diminuir o valor do salário para poder trabalhar 4 dias na semana ao invés de 5 dias. E a grande unanimidade entre os trabalhadores franceses, não sei se você vai saber responder essa pergunta, Tati, o que você acha que poderia ser a grande unanimidade? O que os trabalhadores mais querem nesse momento?
O que é que eles mais querem nesse momento? Eles querem... não sei.
Querem mais férias, tá?
Ai, quem não, né, gente? Aqui, a gente mira no modelo Rodrigo Bocardi de folgas e férias. E aí?
Os trabalhadores franceses querem mais férias, Tati. Eles preferem, inclusive, ter férias ilimitadas, né? E, tipo, diminuir, né, as férias pagas para ter mais tempo para si mesmo, né? Para aproveitar mais a vida, para aproveitar a família, né? E descansar também, que todo mundo precisa de descanso.
Sem dúvida nenhuma. Quanto mais descansado, mais ideias a gente tem, inclusive. Se a gente descansa mais, a gente produz melhor. Tem essa também. Muito bem. Toda sexta-feira a gente faz essa viagem chique, dá um pulinho em Paris para conversar com o pessoal da Rádio França Internacional. Daniela Franco, obrigada por hoje, um beijo para você, até a semana que vem.
Muito obrigada, Tati. Um ótimo fim de semana para você e todos os ouvintes da CBN.